Olá, gente. Hoje é dia 30 de março de 2022. São 10h49 da manhã. E hoje eu completo 34 anos de vida. E aí eu quis gravar esse áudio hoje porque o Diário Fajuta ainda não foi gravado. E eu quero ter esse registro específico aqui do dia do meu aniversário. Enfim, bora pro que interessa, né? Assim como todos os anos, eu sempre acabo ficando meio reflexivo nessa época do ano, né? Assim como várias outras pessoas. E sempre me vem vários pensamentos nesse círculo, assim, sabe? Porque fico pensando sobre passado, presente, futuro e todas essas coisas. Mas uma das coisas que mais presente nos meus pensamentos é que é mais um ano que eu sobrevivi num sistema aí que quer ver pessoas pretas, periféricas, LGBT mortas e que violenta, né, essas pessoas diariamente, seja com a violência policial, violência psíquica, falta de comida na mesa e todas essas coisas, falta de trabalho. E é meio assustador às vezes, mas faz eu me enxergar como uma pessoa vitoriosa, e que não é uma vitória só minha, porque junto comigo tem todas as outras pessoas que vieram antes de mim, tem as pessoas que estão caminhando comigo e tem também as pessoas que estão por vir. E sei lá, é meio assustador, mas também tranquiliza, porque eu lembro que a vida ela é feita de fases, né? Às vezes a gente tá na merda, aí as coisas melhoram, pode ser que tenha uma piorada, mas saber que isso é um ciclo e que essas coisas vão passar me faz ter mais clareza na hora de tomar algumas decisões. E uma outra coisa que eu tenho pensado também é que eu tenho gostado desse processo de envelhecimento. Tirando a parte das dores no corpo e essas coisas, uma coisa que eu tenho percebido é que eu tenho sido capaz de reconhecer cada vez mais as coisas que eu sei fazer bem, sabe? Inclusive, uma das coisas que eu percebi e passei a reconhecer mais, por exemplo, hoje em dia eu sou poliglota. E eu aprendi tudo isso por mim mesmo, sabe? Sem curso, aula, nem nada. E isso se confirmou ainda mais, não só porque eu aprendi inglês no decorrer da vida, né? Com as produções da cultura pop que eu assistia, mas também porque eu aprendi a falar espanhol sozinho, né? Porque eu estou aqui numa situação em que eu convivo com pessoas que falam espanhol o dia inteiro. E eu também faço, às vezes, de intérprete do inglês para o espanhol e vice-versa. E, obviamente, que, né, o ambiente que eu estou, ele facilita isso. Mas eu fico orgulhoso por conseguir fazer essas coisas, essas mudanças de chave na cabeça na hora de lidar com idiomas e tal. E de uma maneira ágil e fazendo as pessoas se comunicarem na medida do possível. Uma outra coisa também que não mudou muito, mas que é a aparência, assim. Cada vez mais pessoas têm me visto como um homem adulto, né? Porque às vezes para algumas pessoas pode até parecer legal você ter uma aparência mais jovem, digamos assim. Mas às vezes enche o saco. Os comentários. Às vezes você só quer sentar numa mesa de bar e tomar uma cerveja. E aí a pessoa, sei lá, vem pedir teu documento e começa a falar. E uma série de outras situações. Óbvio que não mudou muita coisa, mas já não é mais tanto quanto antes, sabe? Agora pelo menos as pessoas me veem como alguém de 20 anos e não como alguém de 15. O que já melhora bastante. E por último, né, mas não menos importante, tem o FajuCast, que é meio que um fruto dessa minha fase dos 30 anos, que o FajuCast também é um acúmulo, né, de todas as minhas experiências e vivências colocadas nesse projeto aí, que vai completar 3 anos. Principalmente pensando que se expor na internet é algo bastante assustador, quando a gente observa o que acontece com qualquer deslize que pessoas pretas e LGBT cometem, sabe? Mas eu decidi que isso é algo que eu quero continuar a fazer por muito tempo e colocar minha cara e minha voz aí, mesmo correndo esses riscos. E eu acho que, apesar das dificuldades da vida, que não são poucas, né? Eu tenho achado interessante fazer esse exercício de pensar sobre os meus aprendizados e conquistas. Uma outra coisa também importante é que eu aprendi que todo esse processo ele é coletivo também, sabe? Minha educação, minha fofura, entre aspas, e a vontade de ajudar as pessoas vem muito da minha relação com a minha família e das pessoas que estavam ao meu redor. No trabalho, eu aprendi a trabalhar em equipe. Na época que eu trabalhava no telemarketing, que foi meu primeiro emprego, na época que eu trabalhei nas farmácias, que eu aprendi a lidar com mais pessoas, quando eu trabalhei no hospital, e outros lugares onde a gente acaba passando mais tempo com outras pessoas do que com a nossa família. Eu aprendi muito com essas galera. E aí, dessa forma, ao mesmo tempo que eu aprendo, eu também ensino as pessoas, mesmo que involuntariamente. E aí, essa é uma das brisas que eu tenho ultimamente. E que eu vou deixar um questionamento aqui para vocês. O que que a gente está ensinando para as pessoas? Está no ar mais um episódio do FajuCast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre, e esse é o Diário Fajuto. Um diário em formato de podcast, onde eu registro as últimas produções que eu assisti nos últimos tempos e também faço algumas reflexões e brisas aleatórias. E aí, para começar, eu quero só deixar um recadinho para vocês que no dia 30 de março eu lancei o meu primeiro vídeo lá no YouTube comentando sobre como que vão funcionar as coisas por lá. Então, clica no link que eu vou deixar aí na descrição e ajuda a mana aqui a ocupar mais espaços. E vocês também podem me seguir nas redes sociais também. Vocês me encontram tanto no Twitter como no Instagram como @fajucast. Enfim, é isso então, sem mais delongas, bora lá pro episódio e toca a transição aí, Angry do Futuro. Bom, então, para começar, né, bora falar sobre algumas produções que eu consumi durante esse mês, que confesso que não foram muitas, porque eu ando bem cansado e desanimado para assistir as coisas. Então, foram algumas coisinhas que eu terminei de assistir e algumas que eu resolvi ver aí durante esse período dos últimos 30 dias. A primeira delas é Vox Machina, que eu já comentei com vocês no último Diário Fajuto, né? Eu terminei de assistir, eu achei a série é muito boa. E aí, só resumindo bem, essa é uma série de animação inspirada em uma galera que transmitia as partidas de RPG online, né? E aí eles estouraram na internet e lançaram essa série através da Amazon Prime. Eu gostei bastante do desenvolvimento dos personagens, foi muito bom, né? Eles têm estereótipos das classes e raças de RPG, e isso fez com que eu me conectasse mais com a história e com esses personagens. A série também tem várias cenas de ação muito boas, principalmente em um episódio específico. Eu achei a série bem engraçada também, e tiveram vários momentos que eu ri pra caramba. Mas, ainda assim, a série ainda traz uns momentos mais sérios e mais profundos, que é uma outra coisa que eu também achei legal. Ela também tem bastante violência, e aí já fica o aviso de que, né, tem umas cenas bem, bem gráficas, então para quem tem sensibilidade a esse tipo de cenas e tal, então já fica aqui o aviso para vocês. Porque as cenas às vezes podem ser um pouco mais desconfortáveis para as pessoas mais sensíveis. Mas, para quem gosta muito de sangue e gente morrendo sem dó nem piedade, tem bastante coisa aí para vocês consumirem. No geral, a série ela é muito boa, ela começa bem rápido, mas sem parecer muito corrida, sabe? E aí depois chega um momento que eu percebi que ela tem uma certa lentidão, mas no final tudo se amarra direitinho e para mim tudo fez bastante sentido. E aí um ponto interessante, que eu até acho que eu comentei no último Diário Fajuto, né? Eu gostei muito da forma que a Amazon lançou, né? Fazendo 3 episódios por semana. E aí pra mim funcionou bem, porque os episódios são curtos, então dava pra assistir de uma vez só os 3 episódios. Ou alternando, né? Com momentos de descanso ou alguma coisa assim. E eu acredito que isso ajuda também a encaixar na rotina de muita gente, né? Ainda mais a gente que é classe trabalhadora, então isso ajuda, ter essa janela ajuda a gente a ter mais tempo para poder consumir essa produção, diferente de quando é lançado tudo de uma vez, porque aí acontece, né? Da gente, assiste um episódio aqui, um outro ali, toma muito tempo. Então, esse esquema de lançamento pode funcionar para muita gente, funciona muito bem para mim. Mas enfim, Eu gostei muito de Vox Machina, eu tô no aguardo de uma nova temporada. E eu recomendo que, se você gosta de histórias com humor meio besta, digamos assim, né? E cenas de ação massa, e uma história baseada em RPG de mesa, então essa é uma série perfeita para você. E uma outra produção que eu consumi nesse mês foi o tão falado Ataque dos Cães. E assim, eu gostei desse filme e não gostei ao mesmo tempo, né? Assim como outras pessoas já falaram, eu também achei o filme lindo. A galera tá atuando muito bem, a história chamou a minha atenção. Mas quando eu paro pra pensar sobre uma questão específica do filme, eu tenho a sensação de que é uma história que eu já vi. E isso me fez terminar o filme com um sentimento meio agridoce, sabe? Mas tem um outro ponto também, que é que nos últimos tempos, esses filmes que são obras de arte e tal, não tem me interessado tanto, assim, sabe? Talvez eu reveja esse filme em outro momento, né? Pra ver o que muda na minha impressão sobre o filme. Mas eu acho que o fato de eu estar cansado tem, provavelmente deve ter influenciado nessa impressão sobre o filme. E eu também assisti Adam by Eve, Alive in Animation. Eu até gravei um vlog pro YouTube falando sobre isso, se eu não me engano. E olha só como é importante, às vezes, a gente fazer uma pesquisa antes de assistir uma produção, né? Eu achei que fosse algum anime baseado em algum anime ou algum mangá japonês, mas não. É um projeto de um artista que faz várias músicas de abertura e de encerramento de animes, e que ele resolveu lançar esse projeto audiovisual. E depois que eu fiquei sabendo disso, eu tive uma outra relação com essa produção. Eu acho que até uma das coisas que eu comentei no vídeo era que tinha muitas cenas de música. E, bom, faz todo sentido, já que é uma série, né? Já que é um filme produzido por um artista musical e audiovisual. Mas eu gostei muito da história, temática bem interessante, que fala muito sobre sonhos e viver em um mundo de sonhos, e fala sobre amizade. E eu tenho até a impressão de que rola uma relação meio sáfica entre as personagens, mas eu não tenho certeza sobre isso. Até porque, geralmente, produções japonesas têm bastante essa questão da valorização da amizade, né? Mas eu fiquei ali com essa impressão de que talvez tivesse um outro tipo de relação entre aquelas personagens. E aí eu não sei se foi só um queerbaiting ou se foi essa a intenção mesmo de mostrar essa relação de amizade ou algo assim. Mas no geral eu achei bem legal, a animação tá bem bonita. E a história, ela se fecha ali, né, nela mesmo, então é bem interessante, fica a recomendação aí pra vocês. Outra coisa é que a Normani finalmente lançou o single, né, ela apresentou lá no Jimmy Fallon. Gostei muito da música, ficou muito massa, tô no aguardo aí de novos lançamentos dela. Ela tem lançado as coisas de uma maneira bem lenta, eu não sei quais são as tretas que estão envolvidas em tudo isso pra esses lançamentos acontecerem dessa forma, mas eu tô aí, aberto pras produções da Normani. Eu acho que ela é uma artista incrível, que sempre traz músicas muito boas. Então, Normani, estou aqui por você. Sempre que você decidir lançar música, estarei aí acompanhando, seja num ritmo mais rápido ou num ritmo mais lento. A gente tá aí pra te dar um suporte. Outra produção musical, audiovisual, que eu assisti também, foi o clipe de um artista chamado Resident, This Is Not America, do Con Ibei. Aí eu não sei se eu tô pronunciando certo. Mas enfim, eu conheci esse clipe por conta de um vídeo do Load, né, que tava reagindo a ele. E esse vídeo, ele me causou uma sensação que me aconteceu poucas vezes, assim, na vida, assistindo esse tipo de produção, né? Que foi de ficar emocionado de ver essa mistura da música com o que é mostrado na tela. E aí, aquilo que eu me lembro agora, foram duas vezes que isso aconteceu, que foi com a música Mandume e Amarelo, do Emicida. Talvez tenha acontecido outras vezes, mas não me veio à memória agora. Mas enfim, o clipe, ele tem imagens bem fortes, bem pesadas, assim, mas que fazem total sentido com a letra, com que a letra passa, né? Deixa uma mensagem aí clara e bem explícita pros Estados Unidos. E eu acho que, inclusive, é meio que uma resposta ao clipe do This Is America, do Childish Gambino. E eu não digo isso de uma maneira negativa, tá, gente? Eu acho que é bem, bem positivo, porque essas são duas produções que se complementam, né? O Childish Gambino, sendo um homem negro americano, afro-americano, ou afro-norte-americano, né? mostrando a visão dele sobre o que, que é os Estados Unidos, né? O que seria essa América. E aí vem o Residente mostrando também um outro tipo de visão sobre isso. Então, eu acho que se você ainda não viu esse clipe, eu recomendo muito que vocês assistam, porque realmente é muito bom e tem uma mensagem muito importante a ser passada ali. E por último, mais rapidamente, falar um pouquinho sobre... bem pouquinho mesmo, tá, gente? Sobre o Oscar, porque eu não costumo acompanhar esse tipo de premiação, né? Tenho questões com relação ao Oscar. Mas só pra dar meus 2 centavos sobre a questão do Will Smith e do Chris Rock. Eu acho que os dois estavam errados. Mas sabendo o porquê de toda essa... Quer dizer, entendo, mas não entendo o porquê de toda essa comoção da internet, né? Tiveram claras posições racistas aí com relação a tudo isso. E tudo que vem acontecendo com o Will Smith também evidencia bastante esse racismo. Inclusive, eu não vou me alongar muito aqui, mas eu vou deixar uma recomendação pra vocês, que é o episódio do Conversa Essa, feito pelo Bruno Trajano, onde ele comenta sobre essa situação e ele leva uma convidada pra conversar com ele sobre isso. Então, eu vou deixar linkado aqui pra vocês o episódio pra que vocês escutem, porque lá eles falam com mais propriedade, abordam outros assuntos, e tá bem interessante o episódio, beleza? E aí vamos lá, outras coisas que aconteceram durante o mês de março. Eu fiz um curso com a Luan Zaila, um curso chamado Gira de Pensamentos Negros e Escritas Criativas, que foi muito massa. Foram 2 dias de curso, um deles eu só consegui participar de uma parte, porque eu tinha que trabalhar, então eu preciso pegar a gravação ainda. Mas quero deixar aqui a recomendação pra vocês, para quando a Lu lançar mais cursos, para que vocês vão conferir, porque os cursos dela realmente são... O curso dela realmente é muito bom, vale muito a pena. E eu aprendi bastante coisa ali, nas interações que a gente teve. Um outro ponto que eu queria comentar aqui com vocês é que no dia que eu gravei o primeiro Diário Fajuto de 2022, eu falei sobre os planos da HBO Max com propaganda. E aí, no mesmo dia, eu vi a notícia que a Disney Plus decidiu também fazer a mesma coisa. E assim, gente, mais uma vez, fiquei pistola com esse tipo de situação. Eles dizem que é pra tornar os planos mais acessíveis e os caralho a 4, mas assim, sinceramente, né, gente, pagar pra poder ficar vendo produções com propaganda dessas empresas multimilionárias aí, eu acho uma baita de uma cara de pau. E também tem a Netflix, que quer evitar o compartilhamento de senhas com o modelo de teste de cobrança extra. Que assim, também acho uma outra palhaçada. Também devem estar dizendo que é pra tornar mais acessível e essas coisas, mas na verdade eles só querem mais do nosso dinheiro. Então assim, já não é de agora também que eu ando meio puto com a Netflix, apesar de gostar muito da plataforma, né, das produções que ela traz e de toda a revolução que ela trouxe nesse universo de streaming. Mas eu fico, assim, bastante incomodado com essas situações, assim, porque, de certa forma, isso vai acabar limitando o acesso que algumas pessoas têm a esse tipo de produções, e tudo que acaba limitando dessa forma me irrita, né, e me deixa desanimado com essas empresas e, novamente, querendo procurar formas alternativas de poder consumir esse tipo de produção. E aí, falando ainda sobre essas plataformas, teve a Disney, né? Eu não sei se vocês viram que rolou todo uma situação com a Disney por conta dela apoiar, né, um projeto de lei aí aqui nos Estados Unidos sobre Don't Say Gay, né, que é uma lei anti-LGBT. Alguns funcionários se manifestaram. A Marvel também se manifestou sobre essas questões. O CEO da Disney agora tá correndo risco de ser cortado. E ainda bem que teve uma repercussão, porque a Disney também... Acho ela bem complicada também com esse negócio de produzir conteúdos família e o que é essa família que a Disney quer vender, sabe? Que não tem pessoas LGBT e que deixa as pessoas LGBT de lado, ou denúncias de funcionários que disseram que incluíram cenas de personagens LGBT e que foram cortados. E, né, complicada a situação aí. Infelizmente, eu me sinto amarrado à Disney, porque eu gosto muito das produções da Marvel, não vou negar. Infelizmente, esse tipo de coisas acontece, né? A gente vive no mundo capitalista, então às vezes é meio difícil a gente lutar contra essas grandes empresas e grandes corporações. Mas enfim, eu acho que é importante a gente ficar atento a isso, pra pelo menos a gente perceber pra qual empresa a gente tá dando nosso dinheiro, ou qual empresa a gente pode ficar mais de olho, até pra, sei lá, talvez futuramente fazer algum boicote ou alguma coisa assim, ou simplesmente pra ficar de olho pra, né, saber melhor o que, a gente está consumindo, de onde a gente está consumindo. Atualmente, eu tenho acesso ao Disney Plus, mas eu não preciso pagar por isso. Então, de certa forma, é um pequeno boicote que está acessível aí para mim, até o momento. Uma coisa também que eu tenho sentido falta, que eu não tenho tido tempo de fazer, porque geralmente consome muitas horas do meu dia, que é jogar The Sims. Faz muito tempo que eu não jogo The Sims. Eu lembro que a última vez que eu joguei foi fazendo lives na Twitch. Mas sinto muita falta desse joguinho aí. Tô tentando encontrar um plano aí pra ver se eu consigo voltar a jogar, talvez streamar, não sei. Mas veremos. Mas é isso, só deixar esse registro aqui. Sinto saudades de The Sims. E por último, mas não menos importante, né? Esse mês teve bastante coisa no FajoCast, eu até comentei num vídeo lá no Instagram. Acho que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas foram vários episódios lançados, foram 7 episódios no mês de março. E o FajoCast tá aí quase batendo 7 mil reproduções na Anchor. Isso é um resultado bem interessante. Eu vou deixar o vídeo do IGTV aqui pra vocês. E em abril a gente vai ter bastante episódio, mas talvez não tanto quanto no mês de março, porque eu preciso descansar e eu tenho tido bastante trabalho ultimamente. Mas é isso, eu tô bem feliz com o que vem acontecendo com o Faju e com os resultados que a gente vem alcançando. E tudo isso graças às pessoas que apoiam esse projeto, né? Compartilhando, curtindo, falando pras pessoas sobre ele. Então, deixar aqui também meus agradecimentos a vocês, queridos ouvintes aqui do Faju. E, gente, eu quase esqueci, mas eu também abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, no dia do meu aniversário, pedindo para que vocês enviassem perguntas sobre mim para eu responder nesse episódio. E aí eu vou responder as perguntas aqui. Se vocês escutarem algum barulho de fundo, me desculpem, mil perdões. Mas meu vizinho tá com um cortador de grama ligado e esse é o único horário que eu tenho disponível pra gravar. Então, infelizmente, vai ter um pequeno ruído aí de fundo pra vocês. Mas bora lá responder as perguntas. A primeira delas é: já julgou alguém pelo tipo de série que gosta? E eu acho que não. Como eu disse num episódio que vai vir futuramente, todo mundo tem jeito de ter mau gosto, né? Então, assim, quem sou eu pra julgar? Mas falando sério, eu acho que não, eu nunca tive essa questão assim. Talvez, há um tempo atrás eu até julgava as pessoas que gostavam de Crepúsculo. Mas depois de um tempo eu deixei pra lá isso, já não me importo muito com essas questões não. Não sou muito de julgar as pessoas pelas séries que elas gostam ou que assistem. Próxima pergunta é se eu tenho alguma teoria de conspiração favorita. Olha, eu até gostava, mas em tempos de fake news, eu fiquei com um pouco de receio de teorias de conspiração. Mas assim, tem uma que eu gosto bastante, que é a que a família real, na verdade, são aquela raça alienígena que é tipo um crocodilo, alguma coisa assim, sabe? É uma das que eu acho mais divertidas, assim, uma das mais estranhas e bizarras, mas que eu acho legal, às vezes, quando aparece algumas coisas aí na internet. Eu acho que se fosse pra citar uma, seria essa, assim, que eu acho mais divertida. Também me perguntaram aqui a última série que maratonou. Foi Vox Machina, que é a que eu comentei agora há pouco. E além disso, agora eu tô assistindo Cavaleiro da Lua, que inclusive vai sair vlog lá no YouTube quando a série terminar, comentando episódio a episódio sobre o que eu achei sobre essa série. Mas a última que eu assisti foi Vox Machina. Próxima pergunta. Já viu Batman? Se sim, o que achou? Não. Ainda não assisti Batman. Não, ainda não me sinto seguro pra ir no cinema. Da última vez que eu pensei em ir no cinema, eu tive Covid. E aí não rolou. Fiquei meio traumatizado. E tô evitando agora esses lugares fechados ao máximo possível. Mesmo com algumas aberturas aí acontecendo, eu ainda não me sinto à vontade para estar nesses espaços. Mas quando sair em alguns outros lugares, eu com certeza vou assistir. É um filme que eu vi muita gente falando bem e que eu tô bem curioso para ver. Next question. Qual o seu episódio favorito do seu podcast? E, putz, que pergunta difícil, porque tem tanto episódio que eu gosto, tanto episódio bom. Mas eu vou dizer que, assim, os que eu mais curto gravar são esses do Diário Fajuto. Porque geralmente onde eu falo mais, quando fico mais livre pra poder falar. Então são os tipos de episódios que eu mais gosto de gravar. São mais fáceis e mais leves de fazer, sabe? Eu tenho aqui o meu roteirinho, mas eu só saio falando as coisas que eu quiser falar. Então é o tipo de episódio que eu mais gosto de produzir, é o Diário Fajuto. E às vezes o episódio solos, que eu gravo sobre assuntos aleatórios. Próxima pergunta, essa é da Bruna Luz. Deveríamos organizar um Naruto Nostalgia Parte 2. Também acho, amiga, está nos meus planos, tá? Eu só preciso me organizar e organizar a minha agenda, mas vem aí essa pauta de nostalgia, porque foi um assunto que eu gostei muito de falar e acho que a gente precisa mesmo fazer uma parte 2. E aí tem uma outra pergunta aqui, que até linka com qual o seu episódio favorito. Eu acho que já foi respondida então, né? Que é qual o seu quadro favorito, preferido, que é o Diário Fajuto, que é o que eu mais gosto de produzir. Mas eu gosto muito também do podcast.doc. É uma oportunidade boa que eu tenho para conversar com outros podcasters e para poder compartilhar, né, experiências sobre a produção de podcast e até para comparar como que é a minha produção, aprender coisas novas, então também é um quadro que eu gosto muito de produzir. Próxima pergunta. Se tivesse um animal silvestre, qual seria? Nenhum. Eu não tenho muito essa pira de ter um animal silvestre. Eu acho que o lugar deles é na natureza mesmo. Não teria nenhum tipo de animal silvestre, nem nada assim do gênero. Não é algo que me chama a atenção ou algo assim. Próxima pergunta. Se tivesse o poder de acabar com a guerra, usando a guerra, guerrearia? Bom, eu acho que isso é uma questão complexa, porque na verdade a gente já tá em guerra há muitos anos, né? Então eu acho que a gente vive uma guerra contra o racismo e a gente tá aí guerreando com as armas que a gente tem, né? Acaba que, sei lá, a gente tá vivendo esse período aí de guerra contra esse sistema. Mas respondendo diretamente, se eu tivesse poder de acabar com a guerra usando a guerra, guerrearia? Eu acho que sim. Até porque isso envolve, até se a gente fala de violência, né? Porque a guerra, querendo ou não, é uma forma violenta de combate. Mas existem diversas formas de se usar a violência, né? Por exemplo, o Estado já violenta a gente de diversas maneiras, né? Nessa guerra que a gente tem aí contra o racismo, já mata a gente. Então, como que você combate isso se não for com algum outro tipo de violência, sabe? A gente pode usar o exemplo também dos Palmares, né? Na época dos Palmares, que eles também guerreavam aí contra o sistema. Então, eu acredito que sim. Se pudesse acabar com uma guerra usando uma guerra, sim. Afinal, né, como já diria Djonga, fogo nos racistas e bora que vá, bora que vá. Bora, e vamos que vamos. Porque eu acho que é isso. Talvez seja polêmico, mas fica aberto aí para a discussão. Digam aí se vocês concordam ou não com esse ponto de vista. Próxima pergunta, já pensou em suicídio? Como tem lidado com a sua saúde emocional e mental? Então, nunca pensei em suicídio. Essa nunca foi uma possibilidade para mim. Assim, é algo que nunca nem se passou pela minha cabeça. Com relação a lidar com a saúde emocional e mental, a gente vai tentando lidar do jeito que dá, né? Tem sido momentos bem difíceis. Eu já tive em situações, em momentos piores com relação à minha saúde mental e emocional. Mas ultimamente tem tem melhorado, assim, né? Mas o que eu faço muito, assim, quando eu tô em momentos mais difíceis e mais complicados, é escrever. A escrita é uma válvula de escape pra mim, né? E aí, escrita no geral, sejam histórias fictícias, sejam textos ou pautas aqui pro podcast. É algo que me ajuda bastante a manter a minha sanidade mental enquanto eu não consigo fazer uma terapia ou algo assim, né? Que seria o mais correto a se fazer. Mas eu acredito muito que é importante a gente botar os sentimentos pra fora, seja ele de tristeza, raiva, essas coisas. E às vezes acho que talvez as pessoas nem percebam, mas eu coloco muito dessas emoções aqui no Faju. Eu só tento fazer isso de uma maneira diferente, talvez uma forma mais leve, digamos assim. Mas se vocês prestarem atenção, tem momentos que tem muita raiva e tristeza aqui no Faju. É só a forma como eu expresso isso que é diferente da forma como as pessoas estão acostumadas. E isso me ajuda bastante a manter esse equilíbrio. Última pergunta. Se pudesse descrever seu desejo para esse ano em uma palavra, qual seria? Dinheiro. Sem sombra de dúvidas. Dinheiro é a questão principal que eu tenho para tudo. Para produzir o podcast, para levar a vida com tranquilidade. Isso seria, assim, essencial para esse ano para mim. Porque as coisas estão bem apertadas, né? Como eu já disse, deixei de ser pobre no Brasil para ser pobre nos Estados Unidos, né? Então também não é muito fácil, apesar de ter algumas facilidades aí. É por questão de dólar, para poder fazer edição dos episódios, para enviar para outras pessoas editar e tal. É o dinheiro, é o que tem ajudado a manter esse projeto vivo, porque se não fosse por isso, eu provavelmente não teria forças para fazer muita coisa aqui no FajuCast. Então, uma palavra para descrever meu desejo seria dinheiro. Money. E, então, eu acho que é isso. Encerramos, então, as perguntas. Muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntas. Carlos mandou, Próxima Faixa, Vitória, a Bruna e a Let's da Mata, lá do podcast Sapa Justa, que também deixo a recomendação aqui para vocês escutarem. Então, gente, é isso. Muito obrigado pelas perguntas. E agora, bora lá para a finalização desse... Então é isso, gente. Eu acho que por hoje é só. Esses foram os últimos acontecimentos, né? Não foram muitos, porque tenho tido muito trabalho recentemente. Mas estamos aí na atividade, continuando produzindo esse podcast que eu gosto tanto. E no mais é isso, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais como @fajucast e também no YouTube, né? Preciso muito da ajuda de vocês lá no YouTube, youtube.com/fajucast. Já tive um resultado bem legal, mas a gente precisa continuar aí impulsionando esse conteúdo dessa bicha preta, beleza? Então é isso, gente, muito obrigado por escutarem até aqui, espero que vocês gostem dos episódios desse próximo mês e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.